diralako. Miri boru jalako. Miri godo.
Nós, pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom, estamos na Parashá Vayechi. E que todas as palavras desse shiur sejam para o Leilu Nishma, elevação da alma de Baruch Mordechai ben Abraham, meu pai de abençoada memória. E está escrito, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva Esre Shana. E Yaakov viveu 17 anos na terra do Egito. Como nós sabemos, Yaakov também era conhecido por um outro nome, Israel. Esses nomes, particularmente o último, eventualmente se tornaram os nomes da entidade coletiva do povo judeu. A frase os filhos de Israel, ou Bnei Israel, é primeiro aplicada diretamente aos filhos de Yaakov, mas gradualmente veio a significar os israelitas, ou seja, toda a nação. E mais tarde o termo Israel, sem os filhos de, também é usado. Yaakov também é referido como o patriarca melhor, por assim dizer, indicando que a maneira que ele serviu a Hashem foi, de alguma maneira, superior à de Avraham e de Yitzhak, que era pai de Yaakov. Veja, claramente, Avraham e Yitzhak eram homens muito santos. E as suas maneiras respectivas de se relacionar e servir a Deus, ainda assim, continham um elemento de desequilíbrio que eventualmente emergiu como uma imperfeição. Veja, amor irrestrito pode transbordar em amor por coisas erradas. Esse é o assunto de Avraham, de Hesed, de bondade. Temor irrestrito pode transbordar em temor por coisas erradas. Esse é o assunto de Yitzhak, Gevurah. E isso é indicado pelo fato que, apesar que Avraham produziu Yitzhak, ele também produziu Ishmael. E apesar que Yitzhak produziu Yaakov, ele também produziu Esav. Somente os filhos de Yaakov foram todos justos. E somente a misericórdia, que tempera amor e temor, Chesed e Gevurah, é relativamente imune à aplicação inapropriada dessa força. Vamos estudar agora o Arizal no Sefer Halikutim, a Parashá Vayechi, onde o nome de Yaakov e Israel são analisados e será mostrado como eles refletem a consciência divina perfeita. Eu farei os comentários conforme eles forem necessários. Traz o Arizo. Saiba que existem três aspectos de Yaakov. O primeiro é indicado pelo nome Yaakov, escrito, como comumente é, sem a letra Vav. O segundo é indicado pelo nome Yaakov, escrito com o Vav. Assim como no verso, e eu me lembrarei de meu pacto com Yaakov. Isso é Vaikra, ou Levítico 26:42. E o terceiro é indicado pelo outro nome de Yaakov, que é Israel. Então, Yaakov normalmente é escrito Yud Ayin Kuf Beit. Em alguns raros casos, o Vav é inserido entre as últimas duas letras para indicar a vogal O. Esses três nomes aludem aos três aspectos da alma, Nefesh, Ruach e Neshama. A Nefesh é a alma vital, animada, a força vital do corpo. O Ruach é o aspecto emocional da alma. E a Neshama é o aspecto intelectual da alma. O Nefesh é indicado pelo nome Yaakov, escrito sem o Vav. O Ruach é indicado pelo nome de Yaakov, escrito com o Vav. A Neshama é indicada pelo nome Israel. Assim explicou Arizo. O valor numérico, ou seja, a gemátria da letra Vav, é 6, indicando as 6 emoções básicas. Como é sabido, essas 3 são consideradas uma entidade coletiva. Ou seja, nós não normalmente vivenciamos 3 entidades operando dentro de nosso consciente. A divisão em 3 aspectos reflete a maneira que a alma desenvolve e se manifesta dentro de nós, o Nefesh, o Ruach e a Neshama. De modo semelhante, os patriarcas são considerados como um, como indicado pelos nossos sábios, quando dizem Yaakov era chamado Avraham, etc. Isso é um Midrash, o Bereshit Rabá 63:3. Então, o Midrash mostra como a Torá se refere a cada um dos patriarcas, um com o nome do outro. E agora nós vamos poder ver como os 3 aspectos da alma são conectados numericamente aos nomes de Yaakov. Continua Arizo. Agora será encontrado que o valor numérico, a gemátria de Nefesh, é o mesmo dos 2 nomes Avraham e Yaakov juntos. Então, Nefesh é escrito Nun, Pei, Shin. Nun é 50, Pei, 80, Shin, 300, dá 430. Avraham é escrito Aleph, Beit, Reish, Hei, Mem. 1 mais 2 mais 200 mais 5 mais 40 dá 248. Yaakov é Yud, Ayin, Kuf, Beit, que é 10 mais 70 mais 100 mais 2 dá 182. 248, que é Abraham, mais 182, que é Yaakov, tem o valor de 430, que é Nefesh. Continuando. O valor numérico do Ruach é das 2 palavras Yaakov viveu, juntas com o kolel, para cada uma das palavras. Cada kolel vale 1. É 1 por uma palavra. Então, Ruach é escrito Reish Vav Het. Então é 200 mais 6 mais 8, dá 214. E a expressão Yaakov viveu, que em hebraico seria Vayehi Yaakov, que são as primeiras 2 palavras dessa paraxá, é escrito Vav Yud Het, Yud Yud Ayin Kuf Beit. Numericamente, nós temos 6 mais 10 mais 8 mais 10, mais 10 mais 70 mais 100 mais 2, ou seja, 34 mais 182, temos total de 216, o mesmo valor numérico, ou seja, a mesma gemátria de Ruach. A Neshama é numericamente associada com o nome Israel da seguinte maneira. O valor numérico da expressão Haneshama é 400 e de Israel é 541. Então, vamos ver como funciona. Haneshama é Hei, Nun, Shin, Mem, Hei. Nós temos, então, 5 mais 50 mais 300 mais 40 mais 5 dá 400. Israel é Yud, Sin, Reish, Aleph, Lamed. 10 mais 300 mais 200 mais 1 mais 30 é 541. Agora, se subtrairmos 400 de 541, ou seja, Haneshama, temos então 141 como o que permaneceu. Subtraímos 41 desse valor e adicionamos a ele 400 de Haneshama. E o resultado é a gematria da palavra Emet, que quer dizer verdade. E esse é o significado místico do verso Dê a verdade para Yaakov. Isso é o profeta Miká, que é Miqueias 7:20. Então, 541 menos 400 é 141. 400 mais 41 é 441. Emet é Aleph Mem Tav. É 1 mais 40 mais 400. Temos, então, 441. Continuando. Sobra 100 do 141 que sobrou quando Neshama é subtraída de Israel. 100 é o valor numérico da letra Kuf. O valor numérico da letra Kuf, soletrado, que na técnica de Gematria é chamado Milui, é o mesmo de Yaakov com o colher de suas quatro letras. É uma outra maneira de adicionarmos o colher, é o valor numérico equivalente ao número de letras da palavra. Então temos Kuf, é soletrado Kuf Vav Pei. Assim soletramos a palavra Kuf. Então é 100 mais 6 mais 80 dá 186. Yaakov é Yud Ein Kuf Beit. 10 mais 70 mais 100 mais 2, 182. 182 mais 4 é 186. O resultado desse exercício aritmético pode então ser resumido da seguinte maneira. Israel é Haneshama mais 41 mais 100. Ou seja, Israel é verdade mais 100. Mas existe a relação entre 100 e 186, ou seja, Yaakov soletrado mais as quatro letras do Kolel para suas letras, número de suas letras. Portanto, temos que Israel é verdade mais Yaakov. Vemos aqui um exercício extraordinário para até compreendermos um pouco do que o profeta Miká fala. Como foi dito, dê a verdade para Yaakov. Então, a verdade para Yaakov, verdade mais Yaakov, é igual a Israel. Agora, o valor numérico da letra Kuf, soletrada, de novo, chamado Milui, é 186. E também isso é igual a gematria, ou valor numérico, da palavra Makom, que significa local. Makom é escrito Mem Kuf Vav Mem, que é 40 mais 100 mais 6 mais 40, que é igual a 186. Isso também é o valor numérico do quadrado do nome Havaiá, que é o tetragrama, da seguinte maneira, o Yud ao quadrado é 10 ao quadrado, Yud é 10, e equivale a 100. O Rei ao quadrado é 5 ao quadrado, equivale a 25. O Vav ao quadrado é 6 ao quadrado, e equivale a 36. E o Rei, novamente, quadrado, é 5 ao quadrado, equivale a 25. Portanto, o total é 186. 100 mais 25 mais 36 mais 25 igual a 186. E esse é o Sod, o sentido místico do verso Veja, existe um local em mim. Isso é Shmot 36:21. Então, baseado nesse verso, os sábios disseram que ele é o local do mundo, mas o mundo não é o seu local. Isso é um outro Midrash também, chamado Pesikta Rabati 21. Significando que o espaço existe como uma entidade criada dentro de Deus. Mas Deus não é circunscrito, ou seja, ele não existe completamente dentro dos parâmetros do espaço. E nessa conexão, o local, ou seja, o omnipresente, é uma das apelações, um dos nomes de Deus. Essa conexão de Deus e local é dada misticamente pela associação numérica que nós acabamos de ver. Portanto, nós temos a conexão entre Yaakov, 182, e 186, que representa os nomes de Deus, no caso, Makom. Então, sabemos também, dessa maneira, que Makom é um nome santo. Apesar de significar um substantivo local, ele também significa local com letra maiúscula, o espaço absoluto. Agora, Rabbi Akiva disse que a letra Kuf alude ao sagrado, abençoado seja ele. Ok, isso é de um outro Midrash. Misticamente, isso significa que o valor numérico dos três nomes de Deus é o mesmo de Yabok. Vamos explicar isso em seguida. Ou seja, o valor numérico combinado dos nomes Ekeye, Havaya e Adni. Isso é muito profundo. Então, no Midrash Otiot Rabbi Akiva, no qual Rabbi Akiva explica no significado midrashico das letras do alfabeto hebraico, ele diz que a letra Kuf alude a Hashem, uma vez que é a primeira letra da palavra Kadosh, santo, usado para descrever Hashem no verso Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é Deus dos hóspedes. Toda a terra é preenchida pela sua glória. Melo kol ha'oretz kevodo. Isso é Isaías 6.3. Yabok é o nome do rio que Yaakov cruzou no seu retorno da terra de Israel depois de ter passado 20 anos com Labam. E foi lá que ele lutou com o anjo de Esav. E como nós já vimos, isso significa uma luta entre o bem e o mal, ou entre a misericórdia e o julgamento. Então vamos ver numericamente. Yabok é Yud Beit Kuf. 10 mais 2 mais 100 é 112. Ekeye é Aleph Rei, depois Yud, depois Rei. É 1 mais 5 mais 10 mais 5, é 21. Havaya é o tetragrama, escrito de sua forma mais comum. Yud Kei, Vav Kei. É 10 mais 5 mais 6 mais 5, dá 26. E Adni, um outro nome divino, é Aleph mais o Dalet, depois Nun, depois Yud. É 1 mais 4 mais 50 mais 10, dá 65. Então, 21 mais 26 mais 65 é 112. Então, Yabok é igual à soma desses três nomes. Então, esse rio e essa simbologia dessa luta entre Yaakov e o anjo de Esav é algo extremamente profundo, e eu mesmo já abordei isso inúmeras vezes na minha obra. Continuando, isso é também o valor numérico combinado de dois nomes, Havaya e Elohim. Tem mais. Então, Elohim é Aleph, Lamed, depois Rei, depois Yud e Mem. É 1 mais 30 mais 5 mais 10 mais 40, que é 86. Então, 86 mais 26, que é a gematria, o valor numérico de Havaya, ou Yud, Kei, Vav, Kei, é 112. Se nós subtrairmos o valor numérico de Yabok, que é 112, do valor numérico do nome de Yaakov, que é 182, o que sobra é 70, aludindo aos 70 nomes de Deus. Isso também está no Midrash, como no Bamidbar Rabá 14, 11, entre vários outros. Então, Yaakov é Yabok mais 70, que é Ekeye, Havaya, Adni, mais os 70 nomes de Deus. Então agora nós temos duas conexões adicionais entre Yaakov e os nomes de Deus. Os três nomes que foram mencionados, Ekeye, Havaya e Adni, aludem às três Sefirot, Keter, Tiferet e Malhut, respectivamente. Então esses três nomes são associados com essas três Sefirot. Quando Hashem é referido por um nome particular, significa que ele está agindo, por assim dizer, metaforicamente, através da sefirá associada, ou seja, manifestando o atributo divino associado com essa sefirá. E Tiferet é associada com Yaakov. Então, Tiferet é a sefirá central, o pivô das seis midot. Midot são os atributos de caráter, as emoções, como são chamadas em Kabbalah, seis emoções principais, que sofre uma metamorfose, algo complicado e que não podemos explicar aqui, em Zeir Anpin, que, como já foi explicado no passado, personifica Yaakov. Tiferet é o coração, o eixo central, que se estende de um extremo ao outro da árvore sefirótica. Os eixos esquerdo e direito da árvore sefirótica não se estendem totalmente de baixo a cima. Somente o eixo central se estende ao topo, que é Keter, e embaixo, que é Malchut. Avraham é associado com o lado direito, o eixo direito da árvore sefirótica, por assim dizer. E o centro dela é Chesed, a bondade. Yitzhak é associado com o lado esquerdo, com o eixo esquerdo da árvore sefirótica, e é centrado em Gevurá, severidade ou rigor. Portanto, somente Yaakov personifica o poder divino de estender para todos os níveis, do mais elevado e do mais baixo. E uma alusão a isso pode ser encontrada na palavra Esther, quando escrita ao contrário. Esther é, obviamente, aqui uma referência à rainha Esther, como está nas escrituras. Esther é soletrada Aleph, Samech, Tav e Reish. Ou seja, as iniciais das palavras para cabeça, que é Rosh, meio, que é Tosh, e fim, que é Sof, juntas com a letra Aleph, soletram Esther ao contrário. Portanto, a palavra Esther também alude ao poder divino de se estender do mais elevado ao mais inferior. E esse é o significado místico do verso Eu ocultarei, em hebraico Haster, ligado à palavra Esther. Ou seja, a carta de Esther é conhecida por não ter o nome divino revelado nela. Ele não aparece nenhuma vez escrito o tetragrama, mas sim de modo oculto. Então aqui uma ligação. Eu ocultarei, Haster, sim, ocultarei, Astir, minha face naquele dia. Isso é um verso, um pasuk, no Devarim 31:18. A raiz das palavras para ocultar ou esconder e sim, oculte ou esconda, é a mesma da palavra Esther. A interpretação clássica desse fenômeno é que a presença de Hashem, ou seja, a sua face, é oculta durante a galut, o exílio. E o contexto no qual a história de Esther ocorre é exatamente esse. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, como eu disse, em todo o livro de Esther. Aqui, entretanto, a ênfase está no fato de que a face de Hashem, ou a presença, é de modo específico encontrada ou escondida na habilidade divina de estender do nível mais alto ao nível mais baixo, que é aludido justamente na palavra Esther. E isso também é indicado pelo fato de que a palavra Israel pode ser permutada para soletrar a cabeça para mim, em hebraico Li Rosh. Então, Israel é Yud Sin Reish Aleph Lamed. Li Rosh é Lamed Yud Reish Aleph Shin. Isso indica que Israel corporifica a habilidade de alcançar os níveis mais elevados da divindade. E como disseram os sábios, Israel subiu ou se ergueu no pensamento de Deus. Isso também é um outro Midrash, Bereshit Rabbah 1:4. Ou seja, isso implica que Israel incorpora a habilidade, justamente como foi dito, de alcançar esses níveis tão altos, excedentes da divindade. Agora, o assento da Neshama é na cabeça, no cérebro. O assento do Ruach é no coração. E o assento do Nefesh é no fígado. Ok? Agora o Arizo explica. A alusão a isso está na palavra Rei, que é Melech em hebraico, as quais as letras são as iniciais das palavras para cérebro, Moach, coração, que é Lev, e fígado, que é Kaved. Então, veja, Melech é Mem Lamed Kaf. A pessoa que tem uma consciência que descende de seu cérebro para seu coração e aí para o seu fígado, ou seja, uma pessoa que o intelecto rege as suas emoções e que, por sua vez, determinam a maneira que ele atua, é um rei. Ou seja, ele tem controle dele mesmo e do seu corpo. Se a ordem é revertida, ou seja, se a realização das funções corpóreas inspiram as emoções, as quais acabam alistando o intelecto a satisfazê-las, como é exatamente a maioria do mundo, então a palavra que é soletrada, se a gente inverter a ordem, é Kelem. Não Melech, rei, mas Kelem, que significa envergonhar-se. Portanto, segue que todos os mundos são dependentes dos nomes de Yaakov e Israel, assim como os sábios disseram no outro Midrash, Tanhuma 3. No início significa por causa de Israel, que são chamados coletivamente o início. Ou seja, a Torá começa: no início Deus criou o céu e a terra. O prefixo Beit na palavra para no início, Bereshit, além de significar no, também significa através de. O verso pode então ser lido: através do que é chamado o início, Deus criou o céu e a terra. O povo judeu, como um todo, é chamado o início, assim como está escrito: Israel é santo para Deus. Eles são o início de seu produto. Isso é Jeremias 2:3. Continua o Arizal: e eles são a alma de todas as criaturas, e são chamados Israel é santo. O povo judeu, sendo a razão para a criação e o meio pelo qual Deus criou o mundo, é a alma interior de toda a criação. Toda a criação encontra significado e propósito somente em referência ao povo judeu, que tem a obrigação de realizar o propósito divino da criação, fazendo o mundo uma moradia para Deus. Dirá Betachtonim, a criação de uma moradia santificada nos níveis inferiores da realidade, aqui, onde a criatura anda no mundo negando a Deus, nesse nível grosseiro e material. E isso é o sentido místico do verso: e Yaakov viveu. Toda a força vital e sustento do mundo é dependente de Yaakov. São as palavras do Arizal. A palavra "e ele viveu" é interpretada aqui como sendo vocalizada para ler "e ele dá força vital", no sentido de causa. Continua o Arizal: e ele sozinho é destinado a permanecer no mundo. Ele é, portanto, chamado Yaakov, relacionado à palavra "ele seguirá", Yaakov. A consciência divina, eu gostaria de explicar, personificada por Yaakov, incorpora aquilo que é personificado por Avraham e Yitzhak, mas equilibra esses dois extremos. Desse modo, a força vital é prevenida de ser sugada, roubada pelas forças do mal. É através do equilíbrio que isso ocorre, esse prevenir do roubo da força vital de cada um de nós. E através dessa consciência de Jacó, ou Yaakov, é que é possível então que essa luz, que é a própria consciência, esse equilíbrio, possa descer para os níveis mais baixos da realidade e, de modo com sucesso, transformá-la, junto com o resto do mundo, numa moradia santificada para Hashem. Então é absolutamente fundamental a busca pelo equilíbrio. E alguém que possa ajudar a pessoa a encontrar as falhas de equilíbrio é, num nível, um redentor dessa pessoa, porque a permite evoluir e participar de um processo de retificação global da evolução da espécie humana. Importante isso. Portanto, para resumir, sobre essa consciência, sobre Yaakov, ele foi uma cabeça para mim, ou seja, o início do pensamento de Deus e também o produto final da sua ação. E aquilo que foi e aquilo que será, no fim. Isso é citando Kohelet 1.9, Kohelet Eclesiastes. Ou seja, esse tipo de consciência divina deve a sua habilidade de descer tão baixo ao fato de que ela é enraizada tão alto. Isso é um conceito extremamente profundo. Quanto mais alto é a raiz, mais pode-se descer e iluminar. Algo para se meditar profundamente. E todo esse assunto é muito antigo. E aquele que é sábio compreenderá. E termina o Arizal dizendo que a luz de Hashem ilumine nossos olhos com a luz interior de sua Torá. Amém. Que seja assim o seu desejo. Shalom e tudo de bom. Naihu Eves Echosol
ser José.